E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canal Tech News. Sejam muito bem-vindos e vamos às notícias. O WhatsApp finalmente permitirá que o usuário utilize a mesma conta em mais de um dispositivo. Esse seria um dos planos para o futuro do mensageiro e um trabalho que envolveria até mesmo uma versão dedicada para o iPadOS. Além disso, o Zap também contaria com novos protocolos de compartilhamento de dados e, principalmente, uma versão repaginada de sua famosa criptografia ponta a ponta. Atualmente, só é possível usar o mensageiro em um único celular por vez e, no máximo, acessar uma interface pelo computador com o bom e velho WhatsApp Web. Mas ele exige que o celular esteja por perto e que ambos estejam conectados à internet. Além disso, os backups são locais e quem já trocou de sistema operacional sabe que transferir o histórico do Zap do Android para iOS, ou vice-versa, é tarefa que beira o impossível. A ideia agora é dar um funcionamento semelhante ao do Telegram para o aplicativo, permitindo sua instalação e utilização em diferentes aparelhos com acesso aos mesmos dados o tempo todo. Você poderia começar uma conversa no celular e continuar no tablet de maneira rápida e com os mesmos contatos e dados históricos disponíveis em todas as instalações. A ideia é real, mas parece ainda estar em uma fase inicial de implementação. Até porque, para que isso aconteça, os desenvolvedores do WhatsApp também precisarão retrabalhar toda a criptografia de ponta a ponta do app. Logo, não temos uma data de quando essa mudança chegará a todos os usuários. Em um dos artigos primordiais da Lady Murphy, diz: se algo tem a mínima chance de dar errado, provavelmente dará. E o empresário Elon Musk parece ter ignorado essa premissa ao apresentar ao público a picape elétrica da Tesla, chamada de Cybertruck. Isso porque, ao fazer a demonstração da blindagem do veículo, o vidro, supostamente inquebrável, quebrou. O vídeo de demonstração de resistência do carro é impagável, ao conferirmos que a resistência da picape não é assim tão resistente. Musk, para não perder a piada, levou tudo na esportiva, limitando-se a dizer que, abre aspas, consertará isso na pós-produção, fecha aspas. Apesar do mico e do design um tanto quanto estranho, o Cybertruck parece poderoso. Ele tem capacidade de carga de mais de 6,5 toneladas e uma capa de caçamba resistente o suficiente para que uma pessoa consiga ficar em pé em cima dela. Em vídeos promocionais, Musk mostrou que o Cybertruck vence com facilidade uma Ford F-150 em um jogo de cabo de guerra. Então sabemos que, além da capacidade de transporte, ele também tem um motor bem poderoso. O modelo virá em diversas configurações, mas todas são capazes de ir de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 2 segundos. A Tesla também está preparando uma série de acessórios para ele. Algumas imagens mostram, por exemplo, material para camping e ferramentas, que permitem configurar a parte interna para que se durma na picape. O preço sugerido da Cybertruck é de $39.900 para a versão mais básica. Esta e a versão com dois motores terão a produção iniciada ao final de 2021. Para algum momento em 2022, a Tesla deve produzir uma versão com três motores acoplados. E a Microsoft já pode voltar a negociar com a Huawei. A empresa de Redmond anunciou na última quinta-feira que recebeu uma licença do governo dos Estados Unidos para vender o que chamou de softwares para o mercado de massa à fabricante. Isso significa uma permissão que vem 6 meses após o banimento que impediu toda e qualquer companhia norte-americana de fazer negócios com a chinesa. Como dá para imaginar, a permissão está relacionada principalmente à venda do Windows e do Office, que agora já podem voltar a serem usados em notebooks e computadores da Huawei. Sistemas voltados para servidores e gerenciamento de TI e segurança também devem fazer parte do pacote. A Microsoft é parte da primeira lista de companhias a receberem permissão para retomarem os negócios com a Huawei. Fabricantes de componentes para smartphones, computadores e infraestrutura também teriam recebido essa licença, mas os nomes exatos não foram revelados, cabendo a cada uma fazer esse anúncio. De acordo com Wilbur Ross, secretário de Comércio do governo dos Estados Unidos, cerca de 290 pedidos para negociar com a Huawei foram submetidos ao departamento em questão. E nessa semana, as primeiras autorizações começaram a ser enviadas, assim como as cartas de negativas que dão 20 dias para que os interessados apresentem novas informações ou elementos que impeçam o não. A Huawei vem sendo o principal pivô da briga comercial entre Estados Unidos e China. A fabricante chinesa vem sendo acusada por Donald Trump de espionagem para o governo chinês a partir de sua infraestrutura de telecomunicações, algo que o presidente norte-americano nunca conseguiu provar. a Samsung lançou na China seu mais novo smartphone e o primeiro a vir com o novo processador Snapdragon 855 Plus. Ele foi batizado de W20 5G e aproveita o hype para oferecer um dispositivo com display interior flexível e, conforme o próprio nome diz, é compatível com as redes 5G. Seu design é semelhante ao do Galaxy Fold, com acabamento de luxo em formato de concha. O painel exterior possui uma tela Super AMOLED de 4,6 polegadas com resolução de 720 por 1680 pixels. Na parte interna, dobrável, há um painel Super AMOLED de 7,3 polegadas com resolução de 1536 por 2152 pixels e suporte para otimização de imagem com HDR10. Além do Snapdragon 855 Plus, o mais poderoso da Qualcomm até o momento, ele tem também 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Na parte interna, são duas câmeras, uma com 10 megapixels e outra com 8 megapixels. Já a câmera de selfie tem 10 megapixels e também faz videochamadas. Já os sensores principais, que ficam na parte traseira, trazem 12 e 16 megapixels para ultra grande angular e 12 megapixels de teleobjetiva. O Samsung W20 5G possui uma bateria de célula dupla com capacidade combinada de 4.235 mAh. Ele suporta carregamento sem fio reverso e funciona apenas com 5G das redes China Unicom e China Telecom NCA. O aparelho vem com o sistema operacional One UI, baseado no Android 9 Pie, e vem também com um par gratuito dos fones Galaxy Buds e um estojo de couro. Ainda não há informações sobre o preço, e a previsão é de que o produto esteja nas prateleiras chinesas já em dezembro. O ID Estudantil, carteirinha digital e gratuita para inscritos na educação básica, profissional, técnica e superior brasileira, será lançada oficialmente na próxima segunda-feira, dia 25. Pelo menos, é isso que afirma o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O documento permitirá o pagamento de meia entrada em shows, museus, teatros e eventos culturais. No entanto, o site oficial do Ministério da Educação traz uma informação divergente. Na página inicial da ID Estudantil, há um timer em contagem regressiva e que indica que ainda faltam 15 dias e algumas horas para o lançamento oficial do ID Estudantil, que é um app que garantirá o benefício de meia entrada. As carteirinhas digitais eliminarão o pagamento anual de R$ 50,00 que os estudantes precisavam fazer para a União Nacional dos Estudantes, que emitiu o documento. Esse procedimento rendia à Uni, segundo o Weintraub, R$ 500 milhões ao ano. O Ministério da Educação ainda emitirá documento físico para aqueles que não têm acesso a smartphones ou necessitam da emissão gratuita da carteira, a partir de um contrato com a Caixa Econômica Federal. Quando lançada, a nova carteirinha estudantil estará disponível tanto na Play Store quanto na Apple Store. No site do Canaltech, você pode assistir a um vídeo explicando o novo documento. Confere lá! E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast, pessoal. Para mais informações, acessem www.canaltech.com.br. E por hoje é só. Na segunda-feira, voltamos com mais notícias do mundo da tecnologia. Um bom fim de semana e até lá!